Brasil terá observadores do Parlamento do Mercosul nas eleições de outubro.
Agora é lei. Fica criado o Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Brasil terá 11 observadores do Parlamento do Mercosul nas eleições do dia 3 de outubro. O pedido foi encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral.
Já a Venezuela, que tem eleições legislativas no dia 26 de setembro, ainda não respondeu ao pedido do Parlasul. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
O Parlamento do Mercosul quer enviar representantes para acompanhar as eleições legislativas na Venezuela no dia 26 de setembro, na condição de observadores. Um pedido formal já foi enviado pelo presidente do Parlamento, Aloísio Mercadante, senador pelo PT de São Paulo, ao Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. O deputado Germano Bonovi, do Democratas do Rio Grande do Sul, que integra a representação brasileira, afirmou que o Parlamento vai fazer contato novamente com os organizadores para garantir a presença dos observadores do Parlasul no país.
Foram feitos vários contatos, o senador Mercadante, que é o presidente, inclusive oficiou ao governo da Venezuela, mas nós até agora não obtivemos nenhuma resposta. Como nós temos conhecimento e informações que os partidos no Brasil vão ter representantes no período eleitoral da Venezuela, é provável que tenha havido algum problema de comunicação. Então, nós retornaremos a estabelecer contato com a Venezuela, insistindo para que o parlamento se faça presente.
O parlamento do Mercosul também vai mandar 11 representantes para observar as eleições brasileiras no dia 3 de outubro. Os parlamentares vão acompanhar o primeiro turno e o segundo turno em capitais como São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Porto Alegre.
O governo sancionou hoje a lei que cria o Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte, a ser comemorado em 25 de maio.
A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional. A senadora Nyura Demarque criticou a alta carga tributária no Brasil. Já o senador Demóstenes Torres lamentou a banalização da quebra do sigilo fiscal garantido pela Constituição. O repórter Jorge Cardim tem mais informações.
O autor do projeto, o deputado Sandro Mabel, do PR de Goiás, justificou que o brasileiro trabalha, em média, 145 dias do ano apenas para pagar seus impostos. Durante o debate na Comissão de Educação do Senado, Roberto Cavalcante, senador do PRB da Paraíba, elogiou a criação do Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte.
O contribuinte é quem possibilita, através das suas contribuições, que o Brasil tenha as arrecadações e atinja o PIB que ele hoje atinge.
A senadora Nyura Demarque, do PSDB de Santa Catarina, criticou a carga tributária brasileira e lembrou que o contribuinte paga taxas acima das cobradas por países de primeiro mundo, mas, em contrapartida, recebe serviços próprios de países de terceiro mundo. Só nos primeiros 5 meses deste ano foram arrecadados cerca de 500 bilhões de reais em impostos, o que, para a senadora, significa quase um confisco da riqueza do povo brasileiro.
Do alimento que ele consome, 34% é imposto. Que da energia que ele consome, 25% é imposto. Que do medicamento que tantas pessoas precisam nesse país. Graças, temos o genérico que conseguiu ser mais barato. Mas nós temos ainda no Brasil uma questão de medicamentos caríssima, onde eleva a 35% só de carga tributária em medicamentos.
Já o senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, considera fundamental o respeito ao contribuinte. Ele lamentou a banalização da quebra do sigilo fiscal, garantido pela Constituição. Para o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, os recentes episódios de vazamento de dados sigilosos da Receita Federal são uma ameaça à democracia.
Isso não pode acontecer. Isso é crime, uma violação à Constituição, ao princípio da convivência. É essencial à formação de qualquer democracia.
Erenice Guerra deixou o cargo hoje de ministra-chefe da Casa Civil depois de alguns dias enfrentando acusações de tráfico de influência.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, havia apresentado um pedido de convocação de Erenice para esclarecer denúncias de que o filho dela, Israel Guerra, teria recebido dinheiro para defender interesses de companhias privadas junto ao governo federal.
Mas como ela não é mais ministra, não poderá ser convocada pelo Senado. Por isso, Álvaro Dias terá que protocolar outro pedido, dessa vez convidando Herenice Guerra para esclarecer os fatos no Senado.
Já a senadora Marisa Serrano, do PSDB do Mato Grosso do Sul, lamentou o descaso de parte da população com as denúncias de corrupção envolvendo os três níveis de governo, principalmente o federal.
Para Marisa Serrano, as denúncias de quebra de sigilo fiscal de dirigentes tucanos e de tráfico de influência no governo são graves e revela a frouxidão moral que o país está vivendo.
Por isso, a senadora exigiu que as autoridades públicas deem um exemplo e cumpram a lei.
Não é um escândalo só, é um sentimento nacional de impunidade, de escândalos que estão em todos os lugares, afeta todas as pessoas.
O senador Beline Moirer, do PT de Santa Catarina, diz que o Estado precisa, com urgência, instalar a defensoria pública para os presos que não podem pagar por um advogado.
Segundo ele, é um absurdo que Santa Catarina seja o único estado do país que não conte ainda com uma defensoria pública.
O senador informou que já se encontra na Assembleia Legislativa de Santa Catarina um projeto de lei de iniciativa popular que pede a instalação da defensoria pública no estado.
A criação da Defensoria Pública é imprescindível para assegurar aos cidadãos mais pobres o direito fundamental de acesso à justiça. A Constituição determina que o Estado deve prestar assistência judiciária integral e gratuita a todos aqueles que não têm condições de pagar por um advogado.
Beline Moirer disse que a falta de Defensoria Pública é responsável por vários problemas, como, por exemplo, a superlotação das unidades prisionais.
Além disso, ele atribui a ausência da Defensoria Pública, a violação dos direitos humanos e de benefícios que não estão sendo cumpridos, como a progressão do regime e o direito ao trabalho e ao estudo.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, quer que o ministro dos Transportes e o diretor do Departamento Nacional em Infraestrutura Terrestre prestem informações sobre o repasse de recursos para a recuperação da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista.
Mozarildo disse que já enviou dois ofícios nesse sentido para o ministro e para o diretor do DENIT, mas nenhum dos dois respondeu ao senador.
Agora, ele apresentou à mesa diretora do Senado requerimento de informações sobre essa questão e lembrou que, se eles não responderem, estarão incorrendo em crime.
Fazer aqui, da tribuna, um apelo ao ministro dos Transportes, que responda aos ofícios, ao diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, o DENIT, que responda ao ofício, porque vão ter que responder através do requerimento de informação que já está na mesa do Senado.
O projeto que regula a atuação dos institutos de pesquisas eleitorais poderá ser votado logo após as eleições.
A proposta prevê punições para os institutos que adulterarem pesquisas. A reportagem é de Sérgio Vieira.
Pode ser votado logo após as eleições, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, projeto do senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, que estabelece uma nova legislação para a atuação dos institutos de pesquisas eleitorais. Pelo projeto, os diretores destes institutos poderão ser presos e arcar com pesadas multas, caso divulguem pesquisas fraudulentas. As multas poderão atingir até R$ 600 mil, e os diretores destes institutos poderão ficar até 4 anos presos. Os institutos também ficam proibidos de prestar assessoria para qualquer candidato ou partido durante o processo eleitoral, caso realizem as tradicionais pesquisas de intenção de voto no mesmo período. O projeto também proíbe a divulgação das pesquisas nos últimos 15 dias antes do pleito, caso a margem de erro seja superior a 1%. O relator é o senador Walter Pereira, do PMDB de Mato Grosso do Sul, que afirma que vai entregar seu relatório logo após as eleições.
Todo mundo sabe que hoje existe uma manipulação das pesquisas porque elas influem na decisão do eleitor. É só isso.
O projeto também prevê que o instituto que fraudar pesquisas poderá ficar proibido de atuar durante 4 anos. Se aprovado pela CCJ, o projeto pode seguir diretamente para a Câmara dos Deputados.
Jornal do Senado. Apresentação, Thaís Vivacqua e Vladimir Espinosa. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.